Este é um congresso em que o PAN muda de liderança, é um congresso em que Inês Sousa Real já disse que este é um momento decisivo para o país, mas também para o partido. No seu entender, e começo por aqui, temos tempo para conversar sobre outras matérias, mas porque é que este é um momento decisivo para o PAN, no seu entender, e de que forma é que o partido se poderá organizar para dar este passo em frente, esse sinal que foi pedido aqui, pela líder parlamentar, que será a próxima líder do partido?
Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Sem dúvida que estamos numa mudança a nível nacional e também da parte das regiões ultraperiféricas, e tendo em conta com o PRR, que neste momento estamos a analisar e está a ser até apresentado nas regiões, precisamente pelo próprio Ministério da Economia. E o PAN tem que, obviamente, fazer esse acompanhamento. O que nós queremos, obviamente, que é uma continuidade daquilo que estava a ser bem feito no partido. Estava a ser bem feito, foi bem feito desde o deputado único, André Silva, de 2015. Conseguimos aumentar essa força política dentro da Assembleia da República com 4 deputados, com 1 eurodeputado, com 1 deputado nos Açores, e isso faz toda a diferença do partido. Agora, o que nós pretendemos, obviamente, é uma continuidade, neste caso uma continuidade pelo feminino, pela Inês Real, que essa é a diferença. São pessoas com personalidades diferentes, mas obviamente que têm uma estratégia comum, que é, obviamente, os princípios basilares do partido, tendo em conta, obviamente, com aquilo que é o que está a acontecer no nosso país. E essa atualidade tem toda a razão de o ser, com aquilo que estamos a passar já há quase um ano e meio com a pandemia Covid. E tem que haver, obviamente, algumas alterações, alguma adaptação dos próprios partidos, porque era algo que era inesperado. E essa talvez a diferença que nós vamos ver dentro desta nova direção, com Inês Real como porta-voz, e que dá uma impressão que maior, além das nossas, obviamente, das nossas causas que já eram defendidas e que são conhecidas pelo público em geral, que é a parte de animal, a parte ambiental, que já é nossa. Foi algo que nós conseguimos desbravar caminho durante estes últimos 6 anos e vamos continuar a fazer de uma forma muito mais robusta, porque nós sabemos que com o Covid a parte ambiental, a parte das alterações climáticas ficaram um pouco de fora. E temos que meter novamente dentro da política da espuma dos dias este tema, que é muito, muito importante para nós.
Estava só um bocadinho atrás, falou aí na alteração que irá existir naturalmente lideranças diferentes, pessoas diferentes. Uma das diferenças que já se viu até publicamente, contrastando as duas entrevistas entre Inês Sousa Real e André Silva, a ambição de chegar ao governo que Inês Sousa Real admite. Tivemos as eleições autónomas também da região autónoma dos Açores, em que o Chega, aliás, chegou ao Congresso, ao governo. Com mais um deputado do PAN, teria sido evitável esta entrada do Chega na região autónoma?
Na região autónoma nós temos uma pluralidade um pouco diferente daquilo que está a passar na Assembleia da República. O governo neste momento é um governo que necessita de uma coligação bastante robusta de vários partidos, neste caso de 3 partidos na coligação e de 2 partidos em incidência parlamentar. Não fazem parte do governo, mas estão a apoiar o governo naquilo que são as medidas mais importantes, como o orçamento ou pelo menos as iniciativas mais robustas anuais dentro da região autónoma dos Açores. Aqui, na Assembleia da República, temos, obviamente, uma realidade diferente. Não vamos saber, não sabemos o que é que vai acontecer em 2023. Conseguimos
Mas concorda
ver
com esta
uma direita
demonstrada pela futura líder. Vamos assumir que é líder, não é? Sendo lista
Neste
única.
Caso, politicamente e pessoalmente, eu não me revejo que temos que ser governo neste preciso momento. Nós temos que ser oposição. Isto porquê? A culpa não é do PAN, a culpa são dos partidos, obviamente, os partidos que estão no arco de governação, neste caso, ou o PS ou o PSD, que têm nas suas bandeiras, algo que são alertas vermelhos para o PAN. O problema não é o PAN é um PAN mais, que tem, obviamente, políticas mais...
Já agora, deixa-me perguntar-lhe que alertas vermelhos são esses de que vai falar.
É óbvio, neste caso com o investimento, e foi dito tanto pelo André Silva, bem como a Inês Real, relativamente àquilo que nós gastamos em termos de pecuária ou então em termos também daquilo que falamos, ou tenta-se, de uma forma, virar as costas àquilo que é a transparência e a anticorrupção que se tenta trabalhar. E conseguimos verificar isso sobre aquilo que aconteceu nas comissões onde o PS e o próprio PSD conseguiram, obviamente, trancar aquilo que foi um pedido do PAN para uma comissão para ouvir uma pessoa que conseguiria mudar completamente com a informação que tem, que é o whistleblower de Portugal neste momento.
Falar de Rui Pinto.
Obviamente. E vimos os dois partidos que são completamente em aspectos contrários, mas aí há uma convergência para que não se não haja uma diferença política relativamente àquilo que é a informação.
Mas essas áreas têm que sair das linhas programáticas, quer de um governo de um PS, quer de um PSD. Falamos da pecuária, que é uma grande indústria que sustenta uma parte importante do tecido económico e empresarial. Para o PAN se coligar com estes partidos no governo, admitindo que isso pode ser uma hipótese, isso tem que estar completamente fora? Ou não, há aqui um meio termo que é possível chegar?
Obviamente que tem que haver um meio termo, mas para que haja um meio termo não pode haver uma pecuária intensiva. Nós neste momento temos uma pecuária intensiva e cada vez mais estabulada. Não temos uma ruralidade em termos de pecuária. Eu não estou a dizer que a pecuária em si tem que ser ela por si só um alerta vermelho. Não, tem que haver sustentabilidade e temos de saber também qual é a pressão que se faz para o continente neste momento, a pecuária que existe, tanto na parte do Alentejo como na parte litoral em Leiria. Tanto a pecuária em termos bovinos como a dos suínos. E esse é um dos problemas que poderão ser agravar nesse aspecto. Como é que o PAN conseguirá, sendo governo, tendo essa alerta vermelho, como é que nós conseguiremos fazer essa ginástica política? É bastante difícil, por isso é que eu continuo a dizer, nós temos que, obviamente, fazer a oposição durante mais um tempo, não ter a maturidade política, porque essa já existe, mas é simplesmente que haja uma convergência entre programas de vários partidos. Quando isso acontecer, não poderemos ser, neste momento, normalizados, porque nós continuamos, obviamente, a ter as nossas posições políticas relativamente a isso. Queremos, obviamente, é uma evolução dos partidos que, para nós, são obsoletos, que já estão há demasiado tempo no arco da governação e, obviamente, verificar mais economias que nós necessitamos e conseguimos, obviamente, basilar e termos uma reconversão económica no próprio país, seja ele aqui no continente como na região autónoma dos Açores, só temos uma única monocultura, que é a pecuária.
Deixa-me perguntar-lhe, na sua opinião, o PAN, ao eventualmente mostrar-se demasiado disponível para um governo, pode estar a queimar aqui algumas munições que terá para exercer maior pressão enquanto oposição, e estará também aqui a deixar de lado algumas das ambições do eleitorado ao alinhar com o PS ou com o PSD, deixando cair aquilo que podem ser algumas pedras essenciais para a construção do partido? Essa é a sua opinião?
Sim, sem dúvida. Para nós, não temos que deixar as nossas pedras. Os outros partidos é que têm que, obviamente, fazer um acompanhamento com o próprio partido, neste caso com o nosso partido. E essa é completamente a diferença. Nós conseguimos ganhar com a oposição. Foi verificado desde 2015 que nós conseguimos fazer pontos. Negociação com todos os partidos na Assembleia da República para que as nossas iniciativas consigam ser aprovadas. Estamos a conseguir isso. Estamos, obviamente, a conseguir negociar também nos orçamentos de Estado dos vários anos. Nós abstemos na generalidade e depois na votação final global sempre a aprovação, porque nós não, obviamente não fazemos terra queimada. O orçamento de Estado é muito importante para Portugal. Não somos como os partidos que sejam de uma dicotomia diferente daquilo que é o governo, vai obrigatoriamente chumbar. Isso para nós, nós
André
nunca fizemos.
André Silva já disse por diversas vezes que a ideia dele para o PAN, e nessas entrevistas que agora deu ao longo da última semana, a ideia dele para o PAN não era de um partido permanentemente a fazer a oposição sem ter qualquer tipo de ganho de causa, e passar anos e anos e anos a fazer a oposição sem nada tirar partido disso. É essa também a sua posição, ou seja, o PAN tem que ir mais além e não se limitar apenas a criticar aquilo que é a política do dia-a-dia feita por um ou por outro governo?
Sim, sim, obviamente, e é aquilo que está a ser feito neste momento.
Mas ainda assim, a questão da viabilização do orçamento, dos orçamentos do Estado nos últimos anos, não leva, no seu entender, a que os eleitores e potenciais eleitores do partido olhem para o PAN como um partido que facilmente se irá encostar a quem estiver a governar?
Mas obviamente nós temos que fazer pontos com a governação, seja ela de esquerda como de direita. Aliás, na Assembleia da República temos de esquerda, na região autónoma dos Açores temos de direita, e verificámos também no orçamento regional que não houve, obviamente, um encosto da parte do PAN. Simplesmente temos iniciativas para robustecer o próprio orçamento regional, que de outra forma, se o PAN não estivesse lá, nunca estaria no orçamento regional, e nós conseguimos várias vitórias que são bastante importantes para o PAN, são bastante importantes também para a sociedade, seja ela açoriana ou a sociedade portuguesa em geral. E isso é que nós fazemos toda a diferença. As pessoas não poderão pensar que, ao estarmos a aprovar um orçamento de Estado, que estamos a encostar ao governo em si. Não. Os orçamentos de Estado, se neste caso, com todos os partidos, de uma forma plural, consigamos melhorar, aí sim o orçamento de Estado tem que ser aprovado. Não é apenas por ser um partido diferente, que por acaso é de governação, que nós vamos esquecer dos portugueses que precisam do orçamento de Estado para determinadas situações que, sem dessa forma, não conseguiremos nunca fazer ter um orçamento de Estado que não seja retificado ano após ano, como vai obviamente acontecer este ano, tanto aqui na República como provavelmente nos Açores vai haver um orçamento retificativo, porque não houve uma sinergia de todos os partidos.
Deixe-me só para terminar, já ouvimos aqui esta manhã algumas críticas relativas a alguma falta de democraticidade no partido. Os nossos estatutos prevêem também alguma diferença e reforço na capacidade da direção, mas viu aqui hoje serem aprovados os estatutos para a região autónoma dos Açores. Como é que se conjuga isto tudo e qual é que é a sua posição? Porque, no fundo, faz parte também da Comissão Política Nacional, portanto, também por inerência, não sei se ocupará cargo na Comissão Política Permanente ou não, mas como é que se conjuga e daquilo que ouviu da futura líder, como é que o PAN se posiciona neste momento, até porque já são críticas que vêm de algum tempo, já levaram também, ou foram usados como argumentos para a saída de outros eleitos e de mandatos que o PAN acabou por perder?
Sim, neste caso eu não sou por inerência, eu faço mesmo parte da Comissão Política, fazer parte da nova sem ser por inerência.
Perguntava-lhe se na permanente estaria por inerência ou não na Comissão
não,
Política Permanente.
Nunca estive na Comissão Permanente por inerência, foi mesmo por opção, neste caso, e por convite, e por convite que eu fiz nas anteriores comissões permanentes, e agora faço parte da Comissão Política não por inerência, mas
não,
também obviamente por convite.
Se fará na próxima, porque ainda não sabemos.
Isso será uma decisão da CPN, obviamente.
Pronto.
Isso vai ser uma decisão do grupo. Em termos da alteração dos estatutos que eu apresentei, era algo que era necessário para o partido, era algo que eu obviamente já estava a fazer esse trabalho e que eu tive que ter vários delegados para que percebessem a necessidade e a importância para as regiões autónomas de termos estatutos próprios, como os outros partidos, pelo menos alguns partidos, nem todos têm, mas que é necessário para que nós consigamos, obviamente, ter a consagração total daquilo que é a Constituição Portuguesa para dar o Estatuto Político-Administrativo dos Açores e da Madeira, e isso faz toda a diferença e é uma grande, grande vitória para os Açores e para a Madeira, e que talvez os continentais não conseguem ter essa sensibilidade, mas faz toda a diferença saber à partida que a política em si será feita sempre da parte das regiões autónomas. Não quer dizer que do passado era diferente, porque não houve até hoje, desde que eu estou no PAN, que já vão para aí 7 ou 8 anos, não houve uma única vez que no Nacional trancassem alguma coisa que foi apresentado pelos Açores ou pela Madeira. Nunca aconteceu e não acredito que seria por causa disso. É apenas um avanço político que nós tínhamos que fazer.
E já aqui falou dessa tríade tão ambicionada também da tríade Madeira, Açores e também do território continental. Pedro Neves, já estamos aqui com pouco tempo e é só perguntar-lhe para terminar. André Silva não está a assistir aos trabalhos agora à tarde. Saiu cedo do Congresso depois desta intervenção inicial. Para si tem algum significado político esta ausência de André Silva?
Não tem nenhum significado, porque não, o André Silva não veio como delegado. O André Silva veio apenas para fechar um ciclo, que era o ciclo de André Silva desde 2014, e dar, obviamente, uma abertura para que, para que haja outro ciclo dentro do partido. Obviamente, como não é delegado, não pode sequer votar, estaria apenas de uma forma passiva a ver, e obviamente que a nível pessoal, e disse, e foi por causa de, a nível pessoal, que deixou de ter todos os cargos e que vai, obviamente, deixar de ser deputado à Assembleia da República, e de certeza que vai, obviamente, tratar da sua vida pessoal, que precisa, porque saiu de forma bem limpinha e que não tem, e que obviamente tem que tratar agora da sua vida a nível pessoal, porque vai ser novamente um cidadão como ele sempre foi antes de começar na política.
É o mudar de vida de que falou André Silva. Muito obrigado, Pedro Neves.
Obrigado,
é porta-voz no PAN dos Açores, também deputado do PAN na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Connosco aqui nesta emissão especial, nesta entrevista conduzida também pela Rita Penela, jornalista da Editoria de Política do Observador. A Rita que vai continuar também por aqui, como nós, a acompanhar a par e passo tudo o que se passa neste 8º Congresso do PAN, a partir de Tomar.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.